Desporto. Nesta edição do Desporto, o destaque vai para a França, que se sagrou campeã do mundo pela segunda vez na sua história. A seleção francesa venceu a Croácia por 4-2 na final do Mundial que decorreu no estádio Luzhniki, em Moscovo, na Rússia. Os golos franceses foram apontados pelo avançado croata Mario Mandzukic na própria baliza, pelo avançado luso-francês Antoine Griezmann, pelo médio Paul Pogba e pela revelação do torneio Kylian Mbappé. Do lado dos croatas, os tentos foram marcados pelo avançado Ivan Perisic e pelo avançado Mario Mandzukic, este último tentando redimir-se do primeiro golo. Pela segunda vez, os gauleses levantam o troféu de campeão do mundo. A RFI falou em exclusivo com a internacional portuguesa Raquel Infante, que jogou no Rodez, em França, que nos fez um balanço do Mundial e da participação das duas seleções lusófonas, abordando igualmente o Campeonato do Mundo de Futebol Feminino, que as francesas vão tentar vencer daqui um ano em território gaulês. Mas para começar, a futebolista analisou a consagração dos franceses no Mundial masculino.
É assim, pelo resultado final, né? Quem marca mais gols é sempre quem merece ganhar os jogos, né? E eu vi o jogo, para mim a Croácia esteve sempre por cima do jogo, mas a França nas oportunidades que teve marcou e teve alguma sorte, na minha maneira de ver, os golos, o autogolo que marcou, que foi marcado pela equipa da Croácia e depois o penalti que lhes deu 2-1, que aí para mim também acaba por mudar o jogo, mas foi uma justa vencedora e no final ganhou 4-2. O momento do jogo para mim foi quando foi o 3-1. Quando o Pogba marcou aquele golo e depois o golo do Mbappé, então aí finalizou com a final. Era muito difícil a Croácia dar a volta, mesmo com o erro do guarda-redes de França, por excesso de confiança, seria muito difícil deles conseguirem dar a volta. Foi um bom jogo de futebol, eu acho que a Croácia teve tempo por cima, não por cima conseguindo marcar golos, não é? Porque a França marcou 4 e eles só marcaram 2, mas acho que controlaram o jogo, mas foi a opção do treinador francês recuar as linhas e jogar no contra-ataque e resultou. E temos de os felicitar, porque há 2 anos me pescaram, merecíamos ganhar o europeu e ganhámos. Eu acho que a França neste Mundial não foi uma das melhores equipas, nem teve melhores prestações, mas conseguiu ser eficaz e ganhou o campeonato do mundo.
Muitos dizem que esta França quase que aprendeu dos erros que fez contra Portugal e soube também ser mais pragmática, saber também defender quando é necessário. É essa um pouco a visão que podemos ter?
Sim, acho que é uma equipa com muito mais experiência depois do que passou no europeu, onde tiveram melhor para mim, mesmo sendo portuguesa, não é? Ganhámos e fiquei muito contente e claro que tenho muito orgulho neles, mas onde tiveram melhor na final e em muitos jogos, mesmo no grupo no europeu, e acho que isso agora lhes fez aprender. Fez aprender que no futebol há menos que temos de defender, há menos que temos de saber esperar quando podemos atacar, e acho que eles com essa derrota na final do europeu conseguiram aprender e crescer com isso. O treinador, como é?
Jogou em França. Quando esteve por aqui, sentiu justamente esse fervor à volta da seleção francesa antes do Mundial?
Sim, senti. Que eles tenham confiança. Mesmo perdendo contra nós na final do europeu, eles estavam confiantes que iam fazer um bom Mundial. Sentia no discurso do treinador, discurso também do povo francês, eles estavam confiantes.
É, podemos dizer agora, ainda mais uma potência do futebol mundial?
E é, para mim é. E tem vindo a mostrar ao longo de vários anos. É uma grande potência do futebol mundial.
Fazendo agora um balanço mais geral do Mundial, foi uma competição que era aquela que estava à espera?
Para mim foi um Mundial que as minhas expectativas foram todas por água abaixo. Não foi nada como esperávamos, acho que nem como eu esperava, nem toda a gente. Temos a Alemanha, temos o Brasil, temos a Argentina, temos montes de seleções, que temos a Espanha. Das grandes seleções, se calhar toda a gente dizia que a Alemanha poderia ganhar, o Brasil poderia ganhar, e foram eliminadas por seleções como a Rússia, como a Croácia. Para mim a grande surpresa deste Mundial foi a Croácia. Gostava que eles tivessem ganho o Mundial, não por ser contra a França, mas pelo trabalho que eles fizeram e pelo futebol que apresentavam.
Cada vez mostra mais que este futebol é mesmo, entre aspas, mundial, já não há equipas ou seleções pequenas?
Sim, sim, sim. Eu, neste momento, o futebol já não é dizer que se vai jogar contra uma Rússia e garantidamente quase se vai ganhar, como antes acontecia. Hoje em dia as seleções estão cada vez mais equilibradas, porque também os jogadores de muitas seleções também já jogam em grandes equipas, jogam em grandes campeonatos, e isso faz com que o nível fique mais equilibrado. E neste momento qualquer seleção pode ganhar a qualquer seleção. E viu-se durante todo o Mundial. As seleções seleções com nome não apresentavam melhores resultados que as outras seleções.
Apesar de se falar de grandes ou pequenas seleções, o certo é que as seleções europeias estiveram a dominar por completo também este Mundial.
Sim, sim. E dá para ver todos os jogadores, mesmo sul-americanos, com qualidades superiores, jogam todos na Europa. É raro o jogador de Brasil e etc. que jogam nos campeonatos deles. Todos os melhores jogadores jogam na Europa. E isso demonstra onde está a potência do futebol neste momento.
Uma notinha sobre Portugal e Brasil. Como viu a participação das duas únicas seleções lusófonas?
Portugal, acho que saímos de cabeça erguida porque conseguimos bons resultados, mesmo que as exibições não tenham sido como nós queríamos, mas acho que no jogo quando fizemos a melhor exibição não conseguimos um melhor resultado, foi contra o Uruguai. Acho que não podemos dizer que foi uma boa prestação, não é? Porque Portugal, supostamente como campeão europeu e com a equipa que tem, tenho certeza que tinha qualidade para chegar mais longe. Enquanto ao Brasil, posso dizer que mais uma vez foi um fiasco pela equipa que tem, pelo plantel que tem e pelos jogadores que tem, mais uma vez não conseguiram ganhar ou chegar a uma final do Mundial, e acho que eles têm jogadores e qualidade para chegar, mas acho que para isso há muitos jogadores que têm de jogar em equipa e não estão a nível individual e pensarem neles, porque se não se joga em equipa é muito difícil se ganhar um Mundial, não é? O coletivo é o mais importante.
O Mundial daqui a 4 anos no Qatar, e já foi decidido, será no inverno europeu. Que sentimento lhe dá essa mudança de datas para o Mundial?
Para mim não tem lógica nenhuma. Já acho que não teve lógica terem aceito em ser no Qatar pelas temperaturas que fazem naquele país. Muito menos agora alterarem, porque vão alterar, os campeonatos vão estar a correr. Vai haver uma grande quebra, principalmente para os jogadores que não vão às seleções, não é? O que é que eles vão fazer durante o Mundial seja a decorrer? Nem toda a gente vai à seleção, não é? Sinceramente é a minha opinião e não sei se vai resultar, se vai ter o mesmo impacto que terá quando costuma ser feito. Mas acho muito bem alterar as datas, porque é impossível jogar com as temperaturas que se apresentam no Qatar, não é? Mas, sinceramente, acho que não tem lógica ter sido aceito ser no Qatar e muito menos agora meterem em novembro. Eu acho que vai ser muito mau para muitas equipas e para muitos jogadores.
Raquel, uma última nota em relação, claro, ao futebol feminino. Daqui a um ano temos aqui o Mundial e vai ser justamente em França. Espera que esse Mundial aqui em França tenha o mesmo impacto?
Eu espero que sim. E acho que as jogadoras francesas, pelo esforço que fazem, que eu estive aí a jogar um ano, e pela dedicação que metem, tão mesmo apaixonadas pelo futebol, eu acho que terem o público e serem destacadas em França e terem o público com elas, elas podem conseguir fazer um grande feito e, por que não, ganhar também o Mundial. Espero que seja feita uma boa divulgação e que tenham apoio. Acho que elas merecem pelo trabalho que têm feito, apresentado até agora. E mesmo muitas delas jogam no Lyon, e o Lyon é uma das melhores equipas do mundo, posso até dizer a melhor do mundo, e são elas que levam muitas vezes também o nome de França. E acho que elas merecem o apoio de França.
Indiretamente, o facto dos masculinos terem vencido pode ser um apoio,
sim,
uma ajuda para essa seleção francesa?
Sim, vai ser, tenho a certeza. Nós que fomos campeões europeus ainda temos o sentimento de felicidade, quanto mais durante um ano. Acho que nunca ninguém vai esquecer que foram campeões do mundo, por ter sido agora. Acho que vai ajudá-las a terem mais pessoas no estádio, terem mais apoio, terem mais divulgação. Tenho a certeza que vai ajudar e muito eles terem ganho o campeonato do mundo.
No que diz respeito às distinções individuais, do notar que Didier Deschamps, selecionador da França, se tornou no terceiro homem da história a ganhar o título de campeão do mundo, primeiro como jogador e depois como treinador, após o brasileiro Mário Zagallo e o germânico Franz Beckenbauer. O croata Luka Modric foi eleito o melhor jogador do torneio, o francês Kylian Mbappé foi eleito o melhor jovem jogador e o belga Thibaut Courtois foi eleito o melhor guarda-redes do Campeonato do Mundo. Quanto ao britânico Harry Kane, com 6 golos, sagrou-se o melhor marcador do Mundial 2018, atrás do avançado inglês. Surge um quinteto de jogadores com 4 golos cada, no qual encontramos o avançado português Cristiano Ronaldo. A RFI falou com Checa, médio português do Lille, em França, que analisou a participação de Portugal no Campeonato do Mundo.
É assim, eu sou de Portugal. Portugal surpreendeu-me mais pela positiva, até porque praticam um futebol bonito e tudo. Menos aquela primeira parte de cá contra o Uruguai. Também apanhou uma seleção difícil, que, por exemplo, apanhou duas seleções de cá que não têm tanto nome. Os jogadores não jogam mais juntos e é mais complicado. Acho que a seleção fez um bom Mundial. Foram 4 jogos apenas. Fomos um bocadinho apanhados para o Uruguai. Uma seleção matreira. E tivemos um bocadinho de infelicidade, acho eu. Sinto que tivemos um bocadinho de infelicidade nesse jogo. Nunca pensei que Portugal fosse eliminado por Uruguai. Tinha a sensação que Portugal chegava pelo menos às meias finais. Não aconteceu e daqui a aqueles anos europeu, daqui a 4 a outro Mundial, ia trabalhar para a frente.
Os festejos em França prosseguem nesta segunda-feira com a chegada dos Bleu, que vão desfilar nos Campos Elíseos antes de se juntarem ao presidente francês Emmanuel Macron no Palácio do Eliseu. A França gira a volta do Mundial de Futebol e a imprensa não escapa a esse fenómeno. Não é assim, Miguel?
Como seria de esperar, é do futebol que falam todos os diários. Com as mesmas fotografias do troféu sob a chuva moscovita e com muitos títulos comuns. Tanto o popular Le Parisien como o comunista L'Humanité dizem que a França tem a cabeça nas estrelas. Enquanto o católico Lacroix diz que o país chegou ao teto do mundo. O independente de esquerda Libération é bem mais sintético, dizendo só... de novo ou uma vez mais. Já o conservador Le Figaro diz em manchete que chegou o dia de glória, uma estrofe do hino nacional. O desportivo L'Equipe diz que se está perante uma felicidade eterna. Por seu lado, o vespertino Le Monde publica toda uma edição especial, sem título garrafal, com apenas o Arco do Triunfo, iluminado na noite passada com o nome do jovem craque Kylian Mbappé. A seu lado figura o símbolo francês, o galo, ostentando agora duas estrelas e o nome da localidade dos subúrbios de Paris, de onde ele é originário, Bondy. O Le Parisien destaca dois craques dos franceses, Griezmann e Mbappé, precisamente, têm um mundo aos seus pés, pode ler-se. Segundo o diário, o respectivo desempenho no torneio faz deles candidatos legítimos à cobiçada bola de ouro. À margem do Mundial, que ontem chegou ao fim na Rússia, o Le Figaro realça os migrantes que ficaram na Rússia à conta do acontecimento. Dezenas de nigerianos conseguiram o crachá de adepto, um documento que lhes permite ficar na Rússia até o final do ano. A partir daí, eles ficarão em situação ilegal. De momento, alguns dormem no chão do aeroporto moscovita e comem graças aos mantimentos de uma ONG russa. Quando os adeptos do futebol deixam a Rússia, ainda há quem queira por lá permanecer.
E chegamos assim ao fim deste Mundial, um mês de festa do futebol na Rússia. O próximo Mundial será daqui a 4 anos, no Qatar, de 21 de novembro a 18 de dezembro de 2022, no dito Inverno Europeu. No entanto, já sabe, o desporto continua na antena da RFI. Voltamos na próxima semana para mais um Magazine do Desporto. Até breve.
We right here. Jambes on la rumba y estamos celebrando. sun, elevating their favorite son when he hit and run. You wanted it, you got it, the whole world is watching, so let's get this popping.
That's freedom when you reach that goal. That's freedom when you reach that goal.